Educação.
Na semana passada foram divulgados os dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Desempenho Escolar, e o Brasil ficou na posição 58 entre 65 países, apesar de ter avançado em áreas como a matemática e leitura. Na coluna de educação desta segunda-feira, o professor Marcos Taborda afirma que a avaliação deve ser levada em conta, mas que a gente não pode apenas se fiar a esse tipo de avaliação para medir a qualidade do ensino no Brasil. Professor Marcos Taborda, na última semana foram divulgados os dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né, que mede competências dos alunos em matemática, ciências e leitura. O Brasil avançou em alguns pontos, mas ainda fica bastante atrás. Numa lista de 65 países, o país ocupa o 58º lugar. Como que o senhor avalia essa, apesar do país estar evoluindo, essa evolução tão lenta nessas três áreas, né? Matemática, leitura e ciências, avaliadas pelo PISA?
Bom, primeiro eu acho que é importante a gente localizar que esse é um tipo de avaliação muito específico, né? Que esse programa, o PISA, essa avaliação é organizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ou seja, ele tem um viés bastante afeito à economia. Então, a gente tem que levar em consideração isso para não imaginar que o que está em tela, o que está em jogo aí é apenas a dimensão pedagógica ou educativa. Primeira coisa, eu acho que é importante destacar isso. Agora, de qualquer maneira, toda a avaliação, e sobretudo quando os resultados são baixos, né, ela deve preocupar. Então, acho que no conjunto dos resultados que nós temos observado nos últimos anos, a sociedade brasileira, de fato, precisa se perguntar o que está acontecendo para que nós tenhamos resultados tão pífios, um desenvolvimento tão ruim no que diz respeito à formação, pelo menos no que diz respeito à instrução, né, que é o que a OCDE está avaliando com o PISA. Então, nesse sentido, eu acho que é importante como diagnóstico, o que está acontecendo. Mas muita coisa tem se falado, muita coisa se falou semana passada, de uma maneira catastrófica, que eu também fico preocupado com certas análises que a gente tem visto na grande mídia.
Que tipo de análise?
Por exemplo, nós vimos um editorial de pais jornais de Minas Gerais, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, no sábado, divulgando que nós deveríamos parar de tratar a educação pública, a educação escolar, a educação pública, como um problema de ordem social, ou seja, um direito social, e tratar da educação como uma questão de desenvolvimento econômico, né? Isso é profundamente preocupante se nós tivermos esse deslocamento, porque isso vai na contramão de históricas lutas da qualificação da educação, mas não apenas como um meio para que tenhamos um desenvolvimento econômico lá na ponta. Ao contrário, a educação como um direito de acesso à cultura, como um direito de formação integral, essa tem sido uma bandeira de vários movimentos da sociedade brasileira.
Outro ponto que foi colocado nessa divulgação e nos questionamentos relativos ao PISA foi o investimento que o Brasil faz na educação de jovens de 6 a 15 anos, que seria um terço do que é investido nos países que estão na ponta dessa lista, e fala que o Brasil investe pouco e investe mal em educação. O senhor concorda com essa afirmação? A questão está no investimento, o que está pegando para que o Brasil tenha esse desempenho ruim nesse teste?
Veja, eu não tenho dúvida com relação a isso, por isso eu comecei dizendo que nós temos que tomar cuidado, mas não podemos descartar nenhum tipo de avaliação diagnóstica. Sim. De fato, se nós observarmos, e aí eu faço a crítica de alguns críticos, se nós observarmos que esses críticos não levam em consideração toda a condição de trabalho dos professores, e eu falo inclusive de condições infraestruturais, nós já comentamos isso aqui nessa coluna também, salas ruins, falta de equipamento, escolas caindo aos pedaços, literalmente, como nós temos em Belo Horizonte. Se nós não falarmos da valorização dos salários dos professores, se nós não falarmos da disponibilidade das famílias acompanharem o desenvolvimento escolar dos alunos, de fato nós vamos ter dois problemas. Independente do volume de recursos que nós possamos aplicar na educação serão recursos jogados fora. O problema estrutural é muito maior, é muito mais amplo. Por outro lado, isso não pode servir para que a gente esqueça que, de fato, os recursos destinados à educação no Brasil, em relação a outros países que têm cumprido suas propostas educativas, é ainda bastante inferior. Ou seja, são duas coisas: mais recursos, mas recursos também bem aplicados, bem geridos, com a participação da comunidade, da sociedade civil. Sem isso, nós não teremos uma solução de médio prazo de jeito nenhum.
Professor Marcos Taborda, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu é que agradeço, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site no fmg.br/rádio.